Imaginem uma noite tranquila de férias, num destino ensolarado e idílico, onde tudo parece estar a correr perfeitamente bem e as risadas da família preenchem o ar. É um momento ideal para descansar, criar memórias, para mais tarde relembrar com muita saudade. No entanto, naquele que é considerado o sétimo país mais seguro do mundo, o impensável aconteceu. Uma das crianças da família desapareceu misteriosamente, sem deixar rasto. Como se tivesse sido engolida pelas sombras da noite. O pânico instalou-se e a perplexidade e incerteza tomou conta de todos. As perguntas ainda hoje permanecem sem resposta, lançando uma sombra sinistra sobre o que deveria ter sido uma viagem de sonho. Madeline Beth McCann, carinhosamente conhecida como Maddie, nasceu a 12 de maio de 2003 em Leicester, Reino Unido, trazendo consigo um brilho especial. Ela era filha de dois médicos renomeados, Kate e Jerry McCann. Maddie cresceu num ambiente de amor e dedicação. Kate, formada pela prestigiada Universidade de Dundee, optou por trabalhar em regime de part-time, permitindo-lhe assim dedicar mais tempo à sua filha e aos seus irmãos. Jerry, por sua vez, formado pela Universidade de Glasgow, destacava-se como um cardiologista. O amor entre Kate e Jerry floresceu em 1993, culminando num casamento 5 anos depois. Maddie, com o seu sorriso contagiante, era a irmã mais velha de Sean e Amelie, nascidos em 2005. A sua relação com os seus irmãos era de pura cumplicidade e assumindo com ternura o papel de irmã protetora. Maddie era a personificação da alegria. Apaixonada por bonecas, tudo o que era cor-de-rosa e tinha também um espírito aventureiro. A sua energia parecia inesgotável, fosse a apoiar fervorosamente a equipa de futebol do Everton, a correr pelos campos ou a nadar com entusiasmo. Como muitos compatriotas britânicos, a família McCann escolheu o encantador Algarve para desfrutar de uma semana de descanso e diversão. Através da agência Mark Warner Limitada, especialista em trazer turistas britânicos para a pitoresca região Algarvia, a família aterrou no aeroporto de Faro, a 28 de abril de 2007. O destino? A vibrante região de Lagos, mais precisamente o Lush Ocean Club, situado na rua Dr. Francisco Gentil Martins. O apartamento 5A tornou-se a sua casa temporária num complexo que mais parecia uma mini-cidade, com piscina, campo de ténis e um acolhedor restaurante. Acompanhados por amigos e as suas famílias, o grupo composto por 9 adultos e várias crianças, carinhosamente apelidada de Pequena Grã-Bretanha. Os dias eram preenchidos com risos e atividades. As crianças, incluindo Maddie, passavam o dia na creche do Ocean Club, com pausas para almoço e sesta. No entanto, a penúltima noite das férias, dia 3 de maio de 2007, ficaria marcada na memória de todos. Os adultos decidiram desfrutar de um jantar no restaurante de tapas do complexo. Naquela manhã, Kate capturou um momento precioso. Uma fotografia de Maddie junto à piscina, ladeada pelo pai e pela irmã. Ao entardecer, após um dia repleto, os pequenos McCann foram aconchegados nas suas camas. Maddie, em particular, exibia sinais de um cansaço profundo, vestindo o seu pijama cor-de-rosa e branco, com o seu peluche favorito. O restaurante de tapas, situado a menos de 100 metros do apartamento, tornou-se o refúgio dos adultos. Embora a vista do pátio do apartamento fosse parcialmente obstruída, os pais revezavam-se para verificar o bem-estar das crianças. No entanto, numa dessas verificações, o mundo dos McCann virou-se do avesso. Kate, ao entrar no quarto, deparou-se com a janela aberta e a cama de Maddie vazia. O desespero tomou conta e o alerta foi dado, e Kate gritou: alguém levou a Madeline. O protocolo de criança desaparecida foi ativado e as autoridades mobilizadas.
O restaurante dista cerca de 50 metros, em linha reta, dos apartamentos onde permaneciam sozinhas 8 crianças. No apartamento 5A, dormiam Madeline McCann e os gêmeos, Emily e Sam. Cerca das 22 horas, Kate McCann, a mãe de Maddie, deu o alarme. Maddie não estava no quarto. Por volta das 22h40, a GNR de Lagos recebeu um telefonema a dizer que uma menina tinha desaparecido do Ocean Club, na Praia de Luz.
A GNR chegou rapidamente, seguida pela Polícia Judiciária. As primeiras horas foram cruciais, com buscas intensivas e teorias a surgir. No entanto, desentendimentos e confusões entre a polícia e os pais de Maddie começaram a emergir, adicionando camadas de complexidade a um caso já de si bastante complicado e doloroso. Em resumo, a noite fatídica que marcou o desaparecimento de Maddie começou de forma tranquila, com Kate e Jerry McCann a desfrutarem de um jantar com um amigo no restaurante do Ocean Club, enquanto os seus filhos repousavam no apartamento. A rotina de verificação, que ocorria a cada 30 minutos, foi interrompida pela devastadora descoberta de que Maddie tinha desaparecido misteriosamente. O staff do hotel, juntamente com a polícia, lançou-se numa busca frenética que se estendeu até às primeiras horas da manhã. Cães de busca e salvamento foram mobilizados, mas a falta de preservação adequada da cena do crime complicou os esforços iniciais. Gonçalo Amaral, da PJ, destacou a falta de preparação da GNR para lidar com situações deste tipo, resultando em potenciais provas comprometidas. As buscas alargaram-se para além do Ocean Club, abrangendo as áreas circundantes da Praia da Luz. No entanto, a PJ foi criticada por não realizar buscas mais extensivas, como inspeções casa a casa. A proximidade com a fronteira espanhola e o mar também levantou preocupações sobre a facilidade com que Maddie poderia ter sido levada para fora do país. O grupo que jantava com os McCann ficou conhecido como The Tapas Seven. Todos se tornaram peças-chave na investigação, cooperando plenamente com a PJ.
Entre as 20h45, os McCann entram no restaurante Tapas e depois vão chegando os outros casais. O jantar decorre normalmente. Como as crianças estão sozinhas nos apartamentos, as famílias revezam-se para ir vendo se as crianças estão bem. Por volta das 21h05, Matt controla a janela dos vários apartamentos e encontra tudo calmo e as janelas fechadas. Entre as 21h05 e 21h10, Gerald McCann vai ao apartamento, garante ter entrado pela porta principal e entra no quarto das crianças. Parece-lhe tudo bem. Posteriormente, Gerald vai declarar que teve o pressentimento que alguém estranho estaria no quarto. Quando sai, encontra o produtor de televisão inglês Jeremiah, que passeia o seu bebê para o adormecer.
O testemunho de Jane Tanner, membro deste grupo, trouxe à luz um potencial suspeito, mas levantou ainda mais perguntas do que respostas.
Por volta das 21h10, Jane Tanner vai ver se está tudo bem com os filhos e controlar os outros apartamentos. A caminho do 5D, passa por Gerald e Jeremiah. Jane diz, posteriormente às autoridades, ter visto um estranho a transportar uma criança nos braços na rua Agostinho da Silva.
Outros testemunhos, como o de dois turistas irlandeses, Martin e Mary Smith, adicionaram camadas de complexidade ao caso.
São cerca das 21h50, quando se encaminham na direção da urbanização Estrela da Luz. Quando atravessam a rua 25 de Abril e chegam à rua da escola primária. Percorreram 30 metros e cruzam-se com um homem que transporta uma criança ao colo. Passava pouco das 22 horas, quando Kate vai ao quarto dos filhos pelo caminho mais perto, acedendo ao apartamento pela janela de correr e dá pela falta de Madeline. Garante que a porta e a janela do quarto tinham sido abertas. Larga tudo, deixa os gêmeos, que continuam a dormir, num quarto com a janela aberta e dirige-se ao Tapas Bar para dar o alarme.
A cobertura mediática do desaparecimento de Maddie tornou-se intensa, com jornalistas de todo o mundo a convergirem para o Algarve. A opinião pública estava dividida, com muitos a criticarem os McCann pela decisão de deixar os filhos sozinhos. A PJ, por sua vez, enfrentava críticas pela sua abordagem ao caso e pela falta de atualizações. Relatos de avistamento de Maddie começaram a surgir de todos os cantos, mas nenhum se revelou conclusivo. A PJ estava sobrecarregada, com recursos limitados e a enfrentar um tipo caso raro em Portugal, o que levantou questões sobre a sua preparação e a experiência. Os pais de Mehdi, desesperados, fizeram apelos emocionais na televisão, implorando pelo retorno da sua filha.
We would like to say a few words to the person who is with Madeline or has been with Madeline. Madeline is a beautiful, bright, funny and caring little girl. She is so special. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Or put her in a place of safety and let somebody know where she is. We beg you to let Madeline come home.
A distintiva marca no olho de Mehdi tornou-se um ponto focal nas campanhas de sensibilização. A PJ, reconhecendo a gravidade do caso, começou a investigar a possibilidade de tráfico humano. O desaparecimento de Mehdi McCann tornou-se não apenas um caso policial, mas um fenómeno global, com o mundo inteiro a assistir à espera por respostas. O surgimento de Robert Murat como o primeiro suspeito trouxe uma reviravolta no caso. A sua proximidade ao Ocean Club e o seu envolvimento constante nas investigações levantaram suspeitas. A imprensa britânica, em particular, focou-se intensamente em Murat, levantando questões sobre a sua vida pessoal e o seu interesse no caso. Apesar de ter sido alvo de uma investigação intensiva, Murat foi posteriormente ilibado e, inclusive, recebeu uma indenização por difamação. Sergei Malinka, associado também a Murat, foi também alvo de suspeitas devido a uma chamada telefónica entre os dois homens no dia do desaparecimento de Mehdi. No entanto, Malinka nunca foi formalmente acusado. Enquanto as investigações continuavam, os McCann lançaram um fundo para ajudar as buscas pela sua filha. A resposta do público foi completamente avassaladora, com muitos a fazer doações generosas. No entanto, o envolvimento do Reino Unido no caso trouxe uma pressão adicional, com as autoridades britânicas a juntarem-se à investigação e a servirem de agentes de ligação. A cobertura mediática intensificou-se, com os McCann frequentemente no centro das atenções. A sua postura calma e controlada levantou algumas questões, com muitos a questionarem a sua reação ao desaparecimento da filha. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa lida com o trauma de maneira diferente, por isso não adianta estar a apontar dedos só por causa da forma como eles agem diante do luto, não é? Críticas sobre o montante gasto na investigação também surgiram, com alguns a argumentar que o caso só recebia tanta atenção devido à nacionalidade britânica dos McCann. Felícia Cabrita, uma jornalista portuguesa, lançou luz sobre várias inconsistências nos testemunhos dos McCann e dos seus amigos. Estas contradições, juntamente com outras descobertas, começaram a fazer com que os pais parecessem cada vez mais suspeitos aos olhos do público e da polícia. A chegada de cães treinados do Reino Unido, Eddie e Killa, marcou o ponto de viragem na investigação. Estes cães, especializados em detectar o cheiro de sangue e cadáveres, indicaram a presença de ambos no apartamento e no carro dos McCann.
Nestas imagens da polícia, vemos Eddie e Kella a inspecionar as casas em que estiveram os 9 turistas do Reino Unido e a de Robert Murat. Os cães só reagiram no apartamento em que estiveram os McCann. Eddie assinalou odor a cadáver no armário do quarto dos McCann. Eddie também detectou cheiro a morto por detrás do sofá da sala do apartamento. Chamada Kella, consegue apontar uma pequena quantidade de sangue por detrás desse mesmo sofá. A investigação dos cães continua. Inspecionam várias viaturas e só reagem ao carro que os McCann alugaram 23 dias depois do desaparecimento de Madeline. Eddie aponta que as chaves e a bagageira tinham estado em contacto com o morto.
Estas descobertas, embora inconclusivas, levantaram ainda mais suspeitas sobre o envolvimento dos pais no desaparecimento da filha. A imprensa desempenhou um papel crucial na formação da opinião pública, com várias teorias a serem apresentadas e discutidas. Uma das mais faladas foi a possibilidade de os McCann terem sedado as crianças para que dormissem, resultando numa overdose acidental de Maddie. Esta teoria, embora amplamente discutida, nunca foi comprovada. A Polícia Judiciária Portuguesa, sob a liderança de Gonçalo Amaral, enfrentou críticas e pressões, levando à sua substituição por Paulo Rebelo. A mudança de liderança, no entanto, não trouxe grandes avanços no caso. A contratação de agências de detetives privados pelos McCann mostrou o seu empenho em encontrar a filha, mas também levantou questões sobre a eficácia e integridade destas empresas. A intervenção da Scotland Yard em 2011 através da Operação Grange trouxe uma nova perspectiva ao caso. A polícia britânica investigou várias teorias, desde assaltos ao Ocean Club e possíveis predadores sexuais na área. No entanto, muitas destas pistas acabaram por ser descartadas. No epicentro do enigma que envolve o desaparecimento de Madeleine McCann, emerge a figura enigmática de Christian Bruckner. Este alemão de 47 anos carrega um passado sombrio, pontuado por acusações de abuso sexual e fugas misteriosas.
Madeleine McCann tinha desaparecido há 10 anos. Os jornais voltavam ao tema para lembrar um caso sem desfecho. Foi nessa altura que, alegadamente alcoolizado, num bar alemão, Bruckner terá dito que esteve envolvido no rapto. Uma testemunha contou à polícia o que ouviu. A partir daí, todo o esforço se voltou para tentar colocar Bruckner no local do desaparecimento.
A sua ligação ao Algarve, onde residiu de forma intermitente entre 1995 e 2007, torna-se ainda mais intrigante com a recente revelação. As autoridades efetuaram buscas intensas na barragem do Arade, um local frequentado por Bruckner. Por trás destas suspeitas havia um leque de indícios. Registros telefónicos que o colocaram perto do resort no dia em que Maddie desapareceu e uma carrinha branca Volkswagen onde supostamente vivia foi identificada.
Uma chamada recebida na zona da Praia da Luz através de um cartão pré-pago acionado na noite de 3 de maio veio dar mais sustento à confissão. A polícia inglesa lançou um apelo internacional para tentar descobrir com quem esteve Bruckner ao telefone. A partir de 2017, na Alemanha e em Portugal, a polícia fez buscas, perícias e interrogatórios à procura de provas para acusar o alemão, agora com 47 anos. Em 2020, sem adiantar detalhes, a investigação alemã avançava com uma conclusão. A polícia alemã trata o caso como um homicídio e quer acusar Bruckner ainda na prisão.
E para agravar o seu quadro, o Ministério Público Alemão associou-o a vários crimes no Algarve, incluindo alguns que, chocantemente, foram filmados pelo próprio.
O suspeito cumpre uma pena de 7 anos e meio por violação de uma norte-americana, crime que aconteceu também no Algarve. A primeira vez que esteve no Algarve foi para fugir de uma condenação por abuso sexual de menores. Durante os anos que esteve no país, cumpriu pena por pequenos furtos. Regressou de vez à Alemanha em 2019. Nunca assumiu qualquer culpa no desaparecimento de Maddie.
O caso de Madeleine McCann é sem dúvida um dos mais mediáticos e misteriosos desaparecimentos de crianças da história recente. Desde aquele fatídico dia, em 2007, a busca por Maddie tem sido incessante, com inúmeras reviravoltas, teorias e suspeitos ao longo dos anos. A ausência de respostas concretas e a natureza chocante do caso têm alimentado o interesse público e, claro, a especulação. A família McCann tem vivido um pesadelo interminável. A dor de perder uma filha e, ao mesmo tempo, enfrentar acusações e suspeitas do público é algo que poucos podem imaginar. A irmã de Maddie, Amelie, que apenas era uma bebê quando a irmã desapareceu, cresceu à sombra deste mistério e recentemente fez uma rara aparição pública mostrando a contínua busca por respostas e justiça. A cultura popular tem uma forma peculiar de lidar com tragédias. O desaparecimento de Maddie tornou-se um fenómeno mediático, com livros, documentários e até tours, tipo visitas guiadas organizadas em torno do caso. Enquanto alguns destes esforços podem ser vistos como uma tentativa genuína de encontrar a verdade, outros são claramente exploratórios e insensíveis. Os livros escritos por Kate McCann e Gonçalo Amaral oferecem perspectivas únicas sobre o caso, dadas as suas experiências pessoais e profissionais. No entanto, a vasta quantidade de literatura sobre o tema mostra o quão fascinante e enigmático este caso se tornou para o público. Os documentários e filmes, como o da Netflix, tentam desvendar o mistério, apresentando diferentes teorias e entrevistas com pessoas envolvidas. No entanto, é importante lembrar que por trás de toda a especulação e teorias há uma família real que ainda sofre e busca por respostas. O recente caso da rapariga polaca que alegava ser Maddie é um exemplo da esperança contínua e do desejo de resolução. Embora tenha sido provado que ela não era Madeline, o episódio mostra o impacto duradouro e global deste caso. Em conclusão, o desaparecimento de Madeline McCann é um lembrete sombrio dos perigos que as crianças enfrentam e da importância de nunca desistir da busca por justiça. Enquanto Maddie permanecer desaparecida, o mundo continuará a esperar e a rezar pelo seu regresso seguro. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo-vos a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história ou esteja interessado em true crime. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre o tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.